Senhora Presidente, na ocasião desta audiência pública, foram apresentadas várias dificuldades que ainda temos que buscar soluções. Mas, pelo menos, uma das demandas apresentadas pelo setor, num primeiro momento, foi contemplada. Trata-se da inclusão da suinocultura como segmento beneficiário dos dispositivos constantes da medida provisória 563, cuja finalidade para promover a desoneração da folha de pagamento dos setores envolvidos. E não vem somente a suinocultura, mas também o setor de aves. Novamente, na região oeste do estado do Paraná, visitei uma importante cooperativa conhecida, que tem seus produtos conhecidos no Brasil todo, a Copacol, lá na cidade de Cafelândia, grande produtora de aves, e ouvi deles também preocupação no sentido de que esse setor também está numa iminência de uma crise, principalmente pelo aumento exagerado do preço do milho e da soja, que no último mês está batendo todos os recordes. A soja no Brasil está chegando, que bom para o produtor rural, né? A em torno de 40 dólares a saca de 60 quilos. R$ 80,00 em média, nós já vimos contratos sendo firmados pelo Brasil. O milho, contratos acima de R$ 30,00. Isso impacta diretamente no custo da produção de proteína animal, que tem na sua base o farelo de soja e também o milho. Senhora Presidente, depois de amplas negociações nesta MP, a 563, com o senador Romero Jucá, relator da MP, conseguimos viabilizar a aprovação de uma emenda parcial que atende de pronto a suinocultura e também o setor de avicultura para soluções para o setor avícola e o setor de suinocultura, que é um segmento que emprega centenas de milhares de pessoas por todo esse nosso país. Por fim, senhoras e senhores senadores, não poderia deixar de abordar a tramitação, votação e aprovação do Código Florestal. O meu pronunciamento hoje, ele é para o agricultor brasileiro, é em comemoração do seu dia, do dia do agricultor. Inclusive, estive numa comemoração, num sindicato dos produtores rurais, em Nova Aurora, uma cidade do interior do Paraná, no dia 28, pela manhã, juntamente com centenas de produtores rurais. Mas esta reflexão que eu trago agora sobre o Código Florestal, ela é no sentido de analisarmos a vida do produtor rural, daquele que mora no sítio, na cidade, mas que tem a sua atividade e agricultura. A tramitação, votação e aprovação do Código Florestal como algo positivo para o setor rural do país, pois, a partir desse marco, enfim, poderemos levar segurança jurídica para a produção agropecuária brasileira. No Senado Federal, aprovou um texto equilibrado que atentava para as necessidades de preservar e produzir, conservar o meio ambiente e produzir alimentos. A Câmara rejeitou parte dessas novidades introduzidas pelo Senado, o que levou a presidente a vetar parcialmente a nova lei e apresentar uma nova medida provisória dispondo sobre os dispositivos vetados. Ao final dos trabalhos do primeiro semestre, conseguimos aprovar o parecer do relator, do senador Luiz Henrique, na medida provisória 571, que é a medida provisória que trata das modificações feitas pela presidente Dilma no Código Florestal. E lá estou eu, mais uma vez, como membro desta comissão, membro titular, como era o membro das comissões por onde tramitaram antes aqui o Código Florestal. E não me furto ao debate, sempre em defesa do nosso produtor rural, em defesa da conservação do meio ambiente, mas em defesa da produção de alimentos. em defesa de produzirmos sempre um equilíbrio entre preservação, conservação e produção de alimentos. A principal polêmica envolvendo a matéria que segue ainda em tramitação no Congresso Nacional, a definição e a regulamentação das áreas de preservação permanente, que são as APPs, as matas ciliares, ou os topos, encostas de morros e também topo de morros. Mas entendo que estamos mais próximos de atingir uma solução que harmonize as divergências. E assim poderemos, enfim, dar segurança aos nossos produtores, garantindo de forma equilibrada e responsável a produção de alimentos e a conservação do meio ambiente. Senhoras e senhores senadores, depois de 152 anos do Ministério da Agricultura do Brasil, celebramos na data do dia 28 de julho o Dia do Agricultor. É impressionante constatarmos o tamanho que adquiriu o Brasil através da agricultura. Concedo uma parte com muita honra ao senador Pedro Taques.
Senador Sérgio, apenas para cumprimentá-lo e me associar ao discurso de Vossa Excelência. Eu venho de um estado que produz 31 milhões de toneladas de grãos, nós temos 29 milhões de cabeças de gado bovino, Mato Grosso hoje produz mais do que 20 estados da federação juntos. Isto mostra que o setor produtivo do nosso estado é muito forte e eu me associo a Vossa Excelência a este momento histórico do setor produtivo do nosso estado. O que nós precisamos do nosso estado no sentido técnico-jurídico de país, né? E o que nós precisamos com essa discussão do Código Florestal, e Vossa Excelência bem fez esta referência, é segurança jurídica, para que nós possamos conhecer as regras do jogo, para que possamos conquistar mercados internacionais. Agora, muito mais do que conquistar mercados internacionais, nós precisamos fazer com que esta riqueza do setor também seja a socializada entre os demais que não fazem parte deste setor. E uma preocupação que eu agrego a este debate é a necessidade de nós pensarmos no que se denomina de pós-logística. O que é esta pós-logística? Nós precisamos resolver a questão dos portos, das estradas, ferrovias, hidrovias, os modais de transporte todos. Agora precisamos preparar o povo da nossa terra para uma outra fase do setor produtivo, que no Paraná isso já é bem avançado, mas nós precisamos fazer com que este avanço do setor da indústria ligada ao setor produtivo possa crescer e para isso precisamos qualificar o cidadão para esse momento denominado de pós-logística. Parabéns pelo vosso discurso.
Muito obrigado, senador Pedro Taques. Eu li uma revista dizendo os maiores do setor agropecuário, os que mais cresceram, e agora eu vou fazer uma breve reflexão sobre a Embrapa, e olha aqui, vejo o senador Rodrigo Hollenberg, uma das empresas que mais cresceram do setor agropecuário foi a Embrapa de Brasília. E Brasília não é uma unidade federativa produtora de alimentos, mas ela concentra muito dessa região centro-oeste que tem aumentado em muito a produção, principalmente na eficiência. Eu ouvi um dado trazido pelo senador Blairo Maggi recentemente na Comissão da Agricultura, e ele disse assim: quando eu fui para o Mato Grosso, na década de 80, nós produzíamos 1.800 quilos de grãos por hectare. Hoje nós produzimos 10.600 quilos de grãos por hectare. O que é isso? É eficiência. É o Brasil e é a Embrapa. Com muita honra, concedo uma parte ao senador Rodrigo Hollenberg.
Prezado senador Sérgio Souza, eu também quero me associar ao seu pronunciamento, parabenizar a Vossa Excelência. E eu e a senadora Ana Amélia temos muitas vezes aqui reiterado a importância da Embrapa no cenário internacional, inclusive com alguns dados que demonstram como a inovação tecnológica, o desenvolvimento científico e tecnológico contribuiu não apenas para o aumento da produção e da produtividade, mas também da preservação ambiental. E nós aqui em Brasília, nós temos o privilégio realmente de ter vários centros da Embrapa, que não são centros da Embrapa Não são centros da Embrapa dedicados apenas ao desenvolvimento da agricultura aqui no Distrito Federal, que é uma região territorial pequena, embora tenhamos uma agricultura de altíssima produtividade. Mas hoje, como esses centros da Embrapa trabalham em rede, eles desenvolvem tecnologias para todo o Brasil. Nós temos aqui a Embrapa Cerrados, e hoje o local onde se mais produz alimentos no Brasil é exatamente no Cerrado Brasileiro. Está aqui o exemplo dessa extraordinária produção de Mato Grosso. Nós temos também aqui a Embrapa Recursos Genéticos, que é fundamental, ainda mais hoje com as técnicas de biotecnologia, é fundamental para garantir o aumento da produtividade. Temos a Embrapa Hortaliças, temos a Embrapa Difusão Tecnológica e temos uma Embrapa que eu tenho a honra de ter contribuído desde o início do seu nascedouro, ainda como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, na condição de presidente do Fundo Setorial do Agronegócio, que é a Embrapa Agroenergia, que eu sempre digo que a agroenergia é o nosso pré-sal verde, é o nosso pré-sal sustentável. Portanto, nesse momento em que se comemora o Dia da Agricultura, nós não podemos deixar de render a nossa grande homenagem a todos os profissionais da Embrapa, que através do desenvolvimento científico e tecnológico, através do esforço desses recursos humanos, promoveram uma verdadeira revolução na agricultura brasileira. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Rodrigo Lamberger. Uma parte ao senador Tomás Correia, do nosso querido estado de Rondônia.
Senador Sérgio Souza, eu, sendo de Rondônia, não poderia deixar de apartiá-lo nessa tarde, quando trata exatamente de um tema que diz muito de perto ao interesse do meu Estado. E dizer que o Código Florestal, com todos os defeitos e acertos, de qualquer maneira, já temos hoje em vigência o que já atende parcialmente os interesses dos produtores. Mas dizer que hoje o que o produtor precisa e quer não é desmatar. Em Rondônia, nós temos até um projeto do senador Halpe, que é o projeto do desmatamento zero, mas consolidar as áreas que já estão desmatadas. Nós não entendemos que seja razoável punir as pessoas que desmataram por autorização e por solicitação do governo da época, hoje. E nós entendemos que compatibilizar a produção com o interesse ambiental é perfeitamente normal. O governador Confúcio Moura estabeleceu lá no Estado um programa de financiamento de máquinas agrícolas para pequenos produtores com juro absolutamente zero. E fez em Ji-Paraná um grande evento com a participação de centenas de produtores rurais. Lá houve a comercialização de mais de R$ 300 mil de equipamentos agrícolas. Depois fez outro em Jaru, onde também teve o mesmo objetivo, de sorte que hoje nós queremos modernizar a nossa produção em Rondônia com menos desmatamento. Esse é o nosso objetivo. Tenho certeza que esse entendimento é o melhor entendimento e não a punição, não a metralhadora na cara do produtor, como se fez no passado e se faz até poucos dias. De sorte que esse é a parte que eu conselho a Vossa Excelência, cumprimentando pelo tema que aborda e desejar que possamos ter algumas mudanças ainda no Código Florestal que está tramitando tanto na Câmara quanto no Senado.
Muito obrigado, senador Tomás Correia. Para concluir, senhora presidente, com a ação da Embrapa, senador Rodrigo Rodenberg, que tem também no meu estado, a Embrapa Soja e a Embrapa Floresta, lá no Paraná. Embrapa Soja em Londrina e Embrapa Floresta na região metropolitana de Curitiba. Com a ação da Conab, com o esforço de todos os servidores do Ministério da Agricultura, a capacidade de produzir e também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a capacidade de produzir alimentos do país vem se afirmando a cada dia. Com a manutenção do crescimento da população mundial e também dos consumidores mundiais, ganha em importância a produção de alimentos. O bordão do governo federal é: país rico é país sem miséria. Pois sem miséria é povo sem fome. Povo sem fome passa pelo agricultor brasileiro produzindo alimentos de forma sustentável, equilibrada e crescente. É nossa responsabilidade, como Congresso Nacional, lutar por isso, senhora presidente. Então, eram essas as minhas homenagens ao produtor rural brasileiro. Muito obrigado.